11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Se o apito tocou, é hora do 11 minutos, pessoal. Vamos rapidinho aqui com a nossa escalação. Na mesa de áudio, sempre presente ali, Isaura Oliveira. Substituindo Anderson Mendanha, Felipe Cafino, ali também. Aqui comigo, Gesiel Carvalho, e na ponta da linha, o Rodrigo Rezende. O Rodrigo Rezende está aí na ponta da linha. Bom dia, Rodrigo!
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Olha, hoje a gente vai falar de um projeto que prevê abate no imposto de renda dos valores gastos por pessoas físicas e empresas como patrocínio aos clubes da terceira e quarta divisões do futebol brasileiro. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, esse patrocínio pode beneficiar times de futebol de todos os estados do país que precisam de mais apoio.
É exatamente o que precisam os clubes de futebol, especialmente esses da Série C, que precisam desse apoio. É justo, portanto, criar mecanismos de tornar mais rentável os clubes de futebol profissional menores, como esses referidos e tantos outros no país.
Está aí apoio para a terceira e a quarta divisões do futebol brasileiro. O que vocês acham disso? Começando aí com o Rodrigo.
Pois é, Marcela. Esse pessoal que faz futebol no Brasil, principalmente na quarta divisão, o futebol dos campeonatos estaduais mais longínquos, né, no norte do país, nordeste do país, os campeonatos que não tem tanta badalação, não tem transmissão, enfim. Realmente são guerreiros, né, porque é uma realidade muito diferente do que a gente vê da Série A, da Série B, dos grandes clubes, né? Muitos jogadores jogam por salário mínimo ou quando ganham salário mínimo, né? E ainda assim a gente vê, né, que ontem, por exemplo, a gente teve o jogo da Portuguesa lá no Espírito Santo, né, contra a Deportiva, e você vê a torcida comparecendo. E é uma ideia interessante, né? Porque você vai direcionar o recurso, aí no caso do imposto de renda, né, da dedução, para clubes, para associações que realmente precisam dele e que mantém de alguma forma o futebol espalhado pelo Brasil. A Série B tem 68 clubes, a Série C tem mais 20 clubes, né, além dos 40 da Série A e da Série B. E ontem, né, a Série D teve a sua definição, vários clubes já foram eliminados da Série D e nem vão jogar mais esse ano, só ano que vem. E isso é um prejuízo muito grande, porque o clube às vezes tem contrato com o jogador até o final do ano, esperando que fosse fazer uma boa campanha, e não vai ter dinheiro para pagar. Então é um projeto a se pensar, a ser discutido sim pelo Congresso, e acho que vai beneficiar um chamado futebol real, vamos chamar assim, futebol que acontece do lado da nossa casa, do lado dos clubes menores, aquele clube que você torce às vezes desde a infância, porque é ali do seu lado, e isso pode beneficiar e trazer benefícios para o futebol como um todo, revelar mais jogadores, enfim, acho muito interessante.
Esse projeto aí é o PLS 302 de 2013, está em debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O que você acha, Gesiel?
Isso que o Rodrigo falou é altamente pertinente. Os clubes, principalmente aqueles que não têm a visibilidade que têm, aqueles que estão nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, enfrentam dificuldades de toda a ordem e a mais importante, eu diria, é exatamente a questão financeira. São clubes que dependem realmente de patrocínio. O patrocínio que vai geralmente para os clubes da série A e B não pinga na série C e D, exatamente por conta da falta de visibilidade. Aí a gente entra naquele moto contínuo de, se não tem visibilidade, o anunciante não quer patrocinar, não quer anunciar, não quer colocar na manga da camisa do jogador a sua marca, porque ele queria uma visibilidade maior. Mas aí eu já vejo por outro lado. Muitas vezes, esse anunciante que está ali no interior, numa cidade pequena, ele não teria uma verba suficientemente forte para anunciar num time de ponta. Mas tem uma verba que pode ser anunciada ali naquele time daquele município onde ele está inserido. E eu acho que é exatamente esse tipo de visão que o empresário deve ter com relação à visibilidade da sua marca quando ele for patrocinar times que não estejam na série A e B, mas que tem uma grande torcida, que arregimentam muitas pessoas ao estádio, e a gente vê isso quando a gente tem oportunidade de acompanhar alguns times da série C e D. esses clubes realmente precisam de patrocínio, na maioria das vezes ficam sem ter como manter o clube, exatamente porque falta a viabilidade financeira para isso. Quem sabe com esse projeto da senadora Ana Amélia e essa renúncia fiscal, esse valor gasto por pessoas físicas, por empresas, com patrocínio aos clubes da terceira e quarta divisão, possam trazer uma melhor uma gestão, né? Melhorar a gestão dos clubes que não estão nas principais séries, mas que têm uma grande torcida e tem realmente que estar ali fazendo também a sua parte no futebol.
É bem interessante mesmo, e a possibilidade da pessoa física também, né?
Pois
que
é.
Gostar de um time,
pois
que
é.
Admirar um time.
Isso acontece muito, às vezes, como eu te falei, nessas cidades que são menores,
exato.
Né? A prefeitura ajuda, e aí aquelas pessoas que têm
O torcedor ajuda,
porque gosta do time,
gosta
da cidade. Isso é importante, é interessante.
Bacana. O tema agora é Brasileirão, pessoal. Tivemos uma rodada movimentada aí no fim de semana, Gisele.
Vou começar com o esporte, posso?
Pode.
É porque o ouvinte falou que na semana passada,
né?
Passar
a brasa
um pouquinho passadinho. Mas a questão, o esporte ganhou do Santos na Vila Belmiro. O esporte agora é o seguinte, está se especializando em ganhar dos grandes do futebol brasileiro. Nessa décima rodada, só tem 3 vitórias. Foram contra o Grêmio, contra o Flamengo e agora contra o Santos lá na Vila Belmiro, que sempre é muito difícil. Uma vitorinha magra de 1-0, mas valeu 3 pontos, que pelo menos deixou o esporte fora da zona de rebaixamento. Não é essa coisa pra gente
já se animar.
Pelo menos umas 3 sequências de vitórias, aí sim poderia tentar animar a torcida. Mas de qualquer forma, uma vitória fora de casa e a primeira fora de casa nesse campeonato brasileiro deve animar aí a turma do Luxemburgo e pelo menos sinalizar alguma coisa mais positiva para o esporte. Mas outras rodadas no campeonato outros jogos da rodada possibilitaram que o G4 ficasse da seguinte forma. Corinthians continua em primeiro com 26 pontos, o Grêmio é o segundo, o Flamengo é o terceiro e o Palmeiras é o quarto. E aí eu queria perguntar aí para o nosso querido Rodrigo Rezende, até onde vai essa escalada do Corinthians? Já dá para vislumbrar um cheirinho de campeão, Rodrigo Rezende?
Olha, Gisele, eu vi ontem alguns momentos do jogo do Corinthians contra o Grêmio, né? Principalmente o pênalti, né, do Luan, que o Luan acabou perdendo. O Corinthians ganhou por 1-0 nesse jogo de líder e vice-líder, que sempre chama atenção, né? É um time muito organizado, né? Principalmente a parte da defesa, o Corinthians, né? Agora nós vamos ter a tal janela de transferências, vamos ver se os clubes vão se modificar muito, ou se vão continuar com os mesmos jogadores, se vai contratar alguém. E o Corinthians tende a não perder, né? Ninguém. Não tem ninguém ali que pareça que vá ter mercado hoje na Europa, né? Eu acho que manter esse time, né? Manter essa estrutura. O técnico, cara, ele é muito bom técnico, né? Consegue montar a equipe com o recurso que tem. Jogador da base, jogadores mais jovens. Vai ser um time a brigar pelo título. Ainda não dá para cravar, nós estamos aí na décima rodada, ainda tem 28, porque o Corinthians fez essa sequência, né? 8 vitórias e 2 empates. Nada impede que um outro clube, né, faça a mesma sequência, o Corinthians perca aí alguns jogos, o Grêmio perca aí alguns
Verdade,
jogos.
Tem muita coisa
e
ainda.
O Flamengo,
né?
E o Palmeiras, né, que eram as grandes apostas do campeonato no início, estão chegando, né? Os clubes estão chegando. Se não me engano, o Flamengo em terceiro, o Palmeiras em quarto, né?
Exato.
Dizer, pela tabela. Então,
exato.
São clubes que ainda... No
caso, e ganharam também no final de semana, né? Os dois,
exato,
né?
Exato. O Palmeiras ainda está na Libertadores. O Flamengo já não tem a Libertadores para disputar, né? Foi eliminado precocemente. Então vai poder apostar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Tem agora o estádio, né? Que vai jogar na Ilha do Governador, que está preparado para o Flamengo. Então é mais... Tem um fator casa aí importante. O Corinthians, se conseguir manter... O Corinthians é o time do 1-0, né? 1-0 eficiente. Já era assim com o Tite, agora está assim com o Carille. Bom, o time vai longe, não tenho dúvida que vai brigar lá em cima. Se vai ser campeão, aí a gente ainda precisa de um tempinho. Mas a briga, eu acho que fica entre esses 4 meses, né? Corinthians, Grêmio, Palmeiras e Flamengo.
Seu Cruzeiro
deve sair o campeão brasileiro.
O seu Cruzeiro está muito parecido com o Sport. Ganha uma, empata, perde, ganha, empata, perde. Aquela irregularidade que deixa o torcedor meio irritado, né?
Pois é, ontem mesmo, o futebol é uma coisa interessante, como todo esporte, né, muito imprevisível, né, Gisele? Eu tava vendo o jogo do Cruzeiro contra o Curitiba, E o Curitiba, antes do Cruzeiro fazer 1-0, o Curitiba teve 4 chances de gol claríssimas, com 2 bolas no travessão. Então, assim, é impressionante. Eu falei, hoje vai ser outra...
Era o dia que tinha tudo para perder, né?
Vai perder em casa novamente, né? Quando o Cruzeiro fez 1-0 com o Thiago Neves, o Curitiba deu uma desmontada, né? É interessante psicológico no futebol. E aí o Cruzeiro começou a se impor no jogo. Mas até então, o time do Paraná mandava no jogo, né? Um bom time, por sinal. É o time do Curitiba, não tem tantos valores assim famosos, tantos jogadores famosos, mas é um bom clube. Então o Cruzeiro, mas eu acho que não briga por título, né? Talvez ali a última vaga da Libertadores, vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro também está com um pensamento aí na Copa do Brasil, na quarta-feira joga contra o Palmeiras, né? Lá na arena do Palmeiras. Então acho que é por aí o ano do Cruzeiro, né? Pensar talvez em título na Copa do Brasil, numa posição aí de tentar beliscar uma vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro.
Agora, uma outra coisa que eu queria... vamos falar da parte de baixo da tabela. Abrindo o Z4, Bahia, depois Vitória, Atlético de Goiás e Avaí. Agora, o que eu queria que você comentasse um pouquinho também, Rodrigo, é a situação do São Paulo, que está aqui, é porteiro do Z4 também, ali pertinho do Bahia, só não está no Z4, na zona de rebaixamento, por uma questão aí de critérios de desempate. Mas quinta rodada sem vencer, ontem contra o Fluminense também não venceu, empatou, crise instalada.
E se não fosse o goleiro, o Renan, né, certamente teria perdido ontem também, né, o Fluminense. O Henrique Dourado, artilheiro do campeonato, perdeu algumas chances que ele não costuma perder, né? Ontem no jogo contra o São Paulo. Mas o Z4, eu acho que nesse ano no brasileiro ele está bem definido. Não sei se você concorda, Gisele. Principalmente aí Avaí, Vitória e Atlético de Goiás não estão com o futebol para a gente empolgar, né?
Verdade.
O Bahia, de vez em quando, faz uns grandes jogos e depois faz partidas péssimas. Ontem teve jogador expulso logo no início do jogo, depois perdeu para o Flamengo. E o São Paulo, ano passado, ano retrasado, já teve o perigo de rebaixamento, né? É um dos poucos clubes que ainda não foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, junto com o Cruzeiro, Santos e Flamengo, e a Chapecoense. E eu acho que tende a recuperar. Talvez a insistência com o Rogério Ceni possa ser um erro, né? O Rogério Ceni, por ser ídolo de São Paulo, né? Ele tem uma proteção muito maior do
que... Pois é, mas vai chegar um momento da verdade em que isso vai ter que ser confrontado também. Porque eu concordo com você, eu vejo assim uma reverência muito grande com relação ao Rogério Ceni.
Com justiça.
Não é? Com justiça, claro, pelo que ele foi, pelo que... Eu lembro do Rogério Ceni e você significa São Paulo, né? A história de São... Exato. Paulo está ali. Mas uma questão é o ídolo Rogério Ceni e a outra é o técnico Rogério Ceni e a posição que o São Paulo ocupa hoje na tabela e no Campeonato Brasileiro. Ou seja, também não é tradição do São Paulo ficar onde está na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma hora a realidade vai ter que bater a porta e aí a gente vê como é que a diretoria vai destrinchar esse nó, né?
Exatamente. Eu só acho que o São Paulo pode se livrar, tem o fator peso mesmo, de camisa, né, time. E também porque acho que alguns clubes, né, porque estão no investimento, como a gente comentou no início do programa, né, mesmo na Série A os investimentos são muito diferentes, né? Uhum. Quer dizer, então o Atlético de Goiás, Avaí, os principalmente estão pagando por isso, né? Porque serem clubes menores, não conseguir ter o mesmo nível de investimento dos outros, mas o São Paulo tem que abrir o olho.
Bom, a rodada termina hoje às 20 horas no Engenhão com o jogo Botafogo e Avaí. Pule de 10 pro Botafogo aí, se ganhar vai aí para o G4 e pega a vaga
terceiro
do Flamengo.
Lugar, né? O Botafogo alcançaria o terceiro lugar.
Terceiro lugar, ficaria, tiraria o Flamengo do terceiro lugar e o Flamengo cairia para quarto, se ganhar do Avaí hoje. Pelo que o Avaí vem jogando e pelo que o Botafogo vem jogando e o jogo é no Engenhão, daria pra gente cravar Botafogo, mas é aquela coisa, né?
Mas é o Botafogo, né?
É o Botafogo.
O Botafogo é surpreendente. Basta ver na Libertadores, né? Aquele jogo que ele poderia se classificar antecipadamente, lotou o Engenhão, foi lá e perdeu, né? Depois de fazer grandes partidas fora de casa. Melhor esperar um pouquinho, mas o time do Botafogo é bem melhor do que o Avaí, isso eu considero.
Sem dúvida alguma. Marcela Diniz, como é que estamos de zap aí? Tem alguém...
Tem.
Zoando?
Tem. Carlos Albuquerque tá lá em Tibiri 2, Santa Rita, lá na Paraíba, e mandou assim: bom dia, Gesiel,
Casar. Esse aí.
Esporte. Esse... é um grid de guerra?
É o nosso grid de guerra. Esse aí é exportando. Tá certíssimo.
Ah, não. Então não se trata de um bullying.
Não.
Eu aí... tava por fora.
É gente nossa.
Então tá certo o Carlos Albuquerque aí fazendo esse registro de apoio, então. Diga aí, Rodrigo.
Só pra gente concluir, né? A gente começou esse bloco do 11 Minutos de hoje falando sobre a Série B.
Uhum.
Onde foram definidos os classificados da Série B. Eu vou passar aqui rapidamente alguns clubes que são das nossas cidades em
Sim.
FM, né? Eu sempre falo que a gente torce primeiro para as cidades que a gente está em FM.
Exato.
Depois para os outros. Mas, por exemplo, Atlético do Acre está classificado, Princesa do Solimões do Amazonas, né? Que é talvez um dos nomes mais bonitos
é lindo,
de clube que a gente tem, né? Princesa do Solimões. Rio Branco do Acre, Altos do Piauí, Santos do Amapá, que vem fazendo boas campanhas, né? Inclusive na Copa Verde, chegou próximo ao título, né? São Francisco do Pará. Pará, a gente não tem errado de ser nada, mas é o time que vai enfrentar o Santos do Amapá. O Ceilândia, aqui do Distrito Federal,
uhum.
O único representante do Distrito Federal classificado, né? Já que o Luziânia, que embora seja de Goiás, né? Que disputa o campeonato aqui do DF, não classificou. Souza da Paraíba, Campinense, América do Rio Grande do Norte, né? Então, o pessoal de Natal, né? O ABC e o América do Rio Grande do Norte, dois grandes clubes de Natal, né? Estão aí com divisão por enquanto. E o União de Mato Grosso, né? Também está classificado. Enfim, vamos ter Série B agitada em todas as praças que temos em FM, Rádio Senado. E continuamos torcendo por esses clubes, principalmente o Ceilândia aqui do DF.
A nota triste da Série D é a Portuguesa, que agora está um time sem série, né, Rodrigo?
Portuguesa, que saiu de um grande campeonato aí há 4, 5, 6 anos, né, de grandes campeonatos, a não ter série nenhuma. Aquele rebaixamento da Portuguesa em 2013 afetou demais a vida do clube, né, Gisele?
É verdade. Bom, de qualquer forma, tem essa questão aí. Time sem série, por enquanto, até a gente tem vários exemplos. O próprio Santa Cruz que também passou um tempo sem série e depois chegou até a Série A, agora está na Série B. Mas, enfim, é um momento difícil do clube, sem dúvida. Marcela, para encerrar aí, mais ouvintes.
Igor Frank, aqui de Brasília, falando: Gisele, o Sport só ganha de time grande porque os jogadores do Sport querem ser contratados pelos grandes.
Isso aí foi um bullying.
Aí o Sandro lá de Natal, né? Peraí, casaca do Esporte. Pensei que era do Vasco. Não, Vasco precisa ganhar fora de casa.
Você já viu a torcida do Vasco fazendo esse grito? Eu nunca vi. Isso é uma lenda urbana. Na realidade, quem faz isso bonito na ilha é a torcida do Esporte.
E o Sandro tá em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Também mandou: bom dia, ótima segunda-feira, mas o Esporte não desce pra Série B. Não desce para a Série B, é isso?
Não desce.
Não desce para a Série B.
Desce,
é nóis, Gesiel.
É nóis, não vai descer, não. Agora, para ser sincero, para ser honesto, vamos dar a César o que é de César. O Vasco ganhou ontem, né? Parabéns, então, para o gigante da colina.
Tá jóia.
A próxima rodada aí já é outra história.
O Ronan tá em Rio Branco, no Acre. Nosso Acre arrasando na
o
Série
Atlético
B.
Do Acre,
até
né?
Que enfim... Meu Cruzeiro também.
Que joia. Maravilha.
Tá aí o registro do Ronan.
Obrigado, Rodrigo Rezende, pela sua participação aqui no nosso 11 Minutos, Rodrigo.
Valeu, Zé. Obrigado, Marcelo. Abraço para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
São 8 horas e 29 minutos. A gente encerra o nosso 11 Minutos de hoje. Voltamos na sexta-feira com mais 11 e a gente vai agora para o nosso intervalo.